principal de tudo, que além de tudo nós estamos pagando essa conta, porque Jair Eduardo, segundo o que você me encaminhou aqui, são mais, e tudo feito com licitação, hein? Então quer dizer que está dentro da legalidade, embora possa ter havido superfaturamento, é o tal do é legal, mas é imoral. Mas veja bem, são 700 mil quilos, é isso? 700 mil quilos de picanha. Sim. Quantas pessoas têm o privilégio de comer picanha pelo menos uma vez durante o ano? Principalmente nesse ano que nós vivemos aí, que muita gente dependeu de ajuda do governo, de 500, de 600 reais, de 200 reais aí, para fazer a compra do mês inteiro para famílias enormes. E além de tudo, a picanha veio acompanhada de cerveja, quer dizer que eu tenho que pagar a cerveja, e como nós falamos aqui no começo...
Não é cerveja barata.
Eu vou me permitir até aqui falar quais a cerveja? Então, para quem conhece, sabe bem. Foram 500 garrafas de Stella Artois. 500 garrafas de... aqui tem 500 garrafas de Stella Artois, no valor de R$ 9.005. 3 mil garrafas de Heineken. E aí, mais Eisenbahn, pelo preço unitário de R$ 5,99. 3.050.
Cervejas premium, né? Aquela cerveja que hoje virou a modinha aí.
Exatamente.
Que tem puro malte, que eles falam, né?
Isso, exatamente. Está na moda agora.
São exigentes, né? São
exatamente.
Exigentes. São esses abusos, entre muitos outros, que os nossos ouvintes assistem e veem todos os dias. Vamos mencionar esse aqui, dos desembargadores do Mato Grosso. Olha aqui, ó. Essa notícia aqui, esses pagamentos aqui foram feitos em dezembro do ano passado, 2 meses atrás, portanto. 29 desembargadores receberam, em média, isso no Mato Grosso, R$ 298.500 no mês de dezembro. 5 desembargadores receberam R$ 200.000. Então foram gastos 6,9 milhões em pagamentos extras. Veja só, num país em que não consegue pagar R$ 300 de auxílio emergencial para as vítimas econômicas da pandemia, pagar para um desembargador um salário de R$ 298.500, né, é um assinte. Na verdade, é assim, é uma bofetada, né? Eu diria para você que esses números nos fazem descrer de que algum dia esse país será diferente. Você soma isso, esses abusos aí que acabamos de relatar, com esses mega salários, né? E a gente fica pensando assim, poxa, o problema não está só na Geni da República. Sabe quem que é a Geni da República?
Sim,
é o parlamento.
Sim, aquela que jogar. Certo.
A Geni da República é o parlamento. Todo mundo bate no parlamento, todo mundo bate no congresso,
pedra,
e
né?
tal. Mas o problema está também no parlamento, mas o problema está no poder judiciário, como acabamos de dizer aqui. Desembargador do Mato Grosso recebendo R$ 298 mil, e não é um desembargador, são 29. Cada um deles recebeu isso, quase R$ 300 mil em dezembro. Né? Aqui deve ter férias, deve ter 13º, deve ter auxílio isso, ajuda daquilo e tal, e para o valor chegar a esses 300 mil reais. De toda forma, um escândalo, né? E percebe-se, assim, que uma boa parte da população perdeu a condição ou a capacidade de se indignar com isso. A gente acaba naturalizando. Ah, é assim mesmo, né? E essa elite do serviço público, bebendo dos melhores vinhos pagos pelo tiozinho lá da periferia, que é tributado no consumo do alimento. Ele compra um saquinho de feijão preto de 1 quilo, ele está tributado naquele alimento da cesta básica, e esse tributo dele vira picanha na mesa do coronel, do general, do major, né? Vira a cervejinha lá, puro malte, para o pessoal brindar. Enfim, essas são as inconstâncias e as características de um país que parece ter ficado lá atrás, nas capitanias hereditárias, lá na Idade Média, lá na descoberta.
Pois é, mas hoje, Eduardo, num país onde uma deputada que está respondendo um processo, acusada de manipular, né, de programar o assassinato do próprio esposo, continua recebendo salário, continua atuando, porque não foi aberto um processo dentro da Assembleia. Estamos falando do caso da Flor de Lis, indicada inclusive para a Secretaria da Mulher, não assumiu, mas foi indicada. A gente vai esperar o quê de um país assim?
Olha, não só a Flor de Lis continua sem ser importunada pelos seus pares, porque há muito corporativismo, eles se protegem, né? como também o Chico da Cueca, né, vice-líder do governo Bolsonaro no Senado, foi pego com R$50 mil, acho que é isso, né, já me foge até o valor aqui agora, enfim, foi feito com uma grana lá, e ele continua no exercício do seu mandato de forma indireta, porque o filho dele assumiu, né, e quem dá as cartas é ele, continuam os mesmos assessores, os mesmos esquemas, e o dinheiro surgindo, brotando do nada, né, para virar fortunas na mão dessas pessoas.
Enquanto isso daí, o povo tem que ficar na fila pedindo misericórdia e pedindo, por favor, né, libera mais uns troquinhos aí, dá mais um período aí de auxílio emergencial aí, que é para a gente, né, para as pessoas que perderam o emprego aí e não tem de onde tirar um centavo agora, né, acabou.
Cris, se me permite, não tem centavo nenhum, inclusive, para as rodovias. Se a gente puder pular para esse assunto...
Sim, vamos sim.
Eu estive visitando o sudoeste do Paraná, agora na última quarta-feira, e pude notar algumas coisas. Daqui de Cascavel até a ponte de Marmeleiro, lá na divisa com o sudoeste do Paraná, não encontrei um capacete azul, que não é soldado da ONU, né? Nem um capacete branco, nem vermelho, de cor nenhuma. Nenhum operário na pista trabalhando na duplicação da 163. Nenhum. Primeira vez que eu vejo essa debandada, esse abandono geral. Das outras vezes, diminuía o ritmo das obras, mas
se via alguma coisa, né?
Um grupinho aqui, uma máquina lá, e normalmente lá na ponte, lá, estão fazendo a segunda ponte, a duplicação, tinha um grupo de operários trabalhando. Dessa vez eu não encontrei nenhum. Por que essa notícia é muito ruim? Porque quando uma empresa, uma empreiteira, uma construtora, no caso é a de Maringá, Sanches Tripoloni, ela tem que desmobilizar completamente as suas equipes e seu maquinário, que tem maquinário alugado, tem maquinário próprio, tem deslocamento, quando vai ser preciso retomar isso, se é que vai ser, naturalmente a empreiteira vai pedir um aditivo, porque é muito oneroso isso de desmobilizar equipes, mobilizar máquinas e equipamentos, né? Não havia nada, totalmente parado. E por que está parado? No ano passado, essa obra deveria receber uma injeção de R$500 milhões, entre Cascavel e entre aquele trecho lá de Rondon a Toledo. Veio menos de um terço desse valor. Então, as empresas descontinuaram o trabalho e temos apenas 50% desse trecho da 163 em direção à região sul do Brasil, entre Cascavel e Capitão, ali Cascavel e a Ponte de Marmeleiro, apenas 50% está pronto. Veja bem, ali entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, nós temos 87% concluso, né? Ali está mais avançado. Mas de todo jeito, a gente entende melhor como funcionam as obras públicas em rodovias quando a gestão está sob comando do poder público. Essa obra começou, Cris, e os ouvintes sabem disso. Começou em 2015, nós estamos em 2021, já faz 6 anos que essa obra se arrasta. Ela era para ter sido completamente entregue em 2019, já com atrasos, certo? Começou lá em 2015, era para terminar, concluir em 2017, no máximo 2018, prorrogaram para 2019, não terminou em 2019, estamos em 2021, não há nenhuma perspectiva de conclusão rápida, já que 50% do trecho ainda está por ser feito, Cris.